Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, está no ar mais um No Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado hoje de Rodrigo Campos nesta sexta-feira, 30 de maio, 18 horas em ponto. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Amanhã, a partir de 8h30 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para todas as emoções de Vasco e Red Bull Bragantino nos 87,1 FM, também nos 1130M, nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública e no site das rádios EBC. E você pode mandar desde já o seu recado para a gente no WhatsApp 21 971 199966. Vamos falar do Vascão, né, que vive um clima de mais tranquilidade depois da vitória convincente sobre o Melgar e a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz faz uma avaliação desses seus primeiros dias no comando da equipe.
Certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito e menos satisfeito, estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Eu acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que é a torcida, eu acho que meu maior desejo, minha maior missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre, tá sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã. E eu acredito que os jogadores, eles, duas semanas que eu tô aqui, eu tô assim, agora de uma maneira bem prática, desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, tem muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor.
Já o Massa Bruta vem fazendo uma ótima campanha nesse Brasileirão. A equipe de Bragança Paulista é a quarta colocada na tabela e pode até sonhar com a liderança, caso vença em São Januário e o Flamengo tropece contra o Fortaleza. E não tenhamos vencedores também no confronto entre Cruzeiro e Palmeiras. No entanto, o técnico Fernando Seabra vem tentando segurar a empolgação do torcedor e do elenco do Red Bull Bragantino. E ele fala sobre qual o grande objetivo da equipe no campeonato.
Em relação ao Campeonato Brasileiro, nosso objetivo muito claro é ficar entre os 10 primeiros, né? Então, nesse sentido, se hoje a gente está em quarto, 3 pontos na frente do quinto, 5 pontos na frente do sexto, ótimo. Isso está fortalecendo a nossa posição no sentido de conseguir cumprir essa meta. Mas a nossa meta é essa, né? Agora, se nós estivermos conseguindo produzir futebol de qualidade e resultado para entrar num nicho que seja um pouco acima disso, vamos se desafiar e vamos fazer tudo possível para ficar acima disso, tá certo? Só que a gente não pode distorcer qual é a nossa visão da competição, aquilo que a gente se comprometeu a entregar num primeiro momento. Agora, é lógico, evolução, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser menor ou maior, tá certo? E a gente tem tido uma evolução positiva com um crescimento interessante.
Tá aí, então, o Fernando Seabra. Ouvimos também o Fernando Diniz, né? O duelo dos Fernandes ali fora de campo. Boa noite, Rodrigo Campos. Um jogo que promete, né? Esse Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário.
Muito boa noite, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Tem tudo para ser um grande jogo. O time do Bragantino é melhor que o time do Vasco, mas jogando em São Januário, o Vasco se fortalece muito. E o momento do Vasco, depois da classificação para a próxima fase, ou para o play-off da Sul-Americana, é mais favorável, é menos tenebroso do que já foi há bem pouco tempo. Agora, eu não vejo o técnico, o Seabra, ele foi muito lúcido, o técnico do Bragantino, quando diz que o objetivo dele no brasileiro é ficar entre os 10. O brasileiro não se ganha com grande time, se ganha com um grande elenco, com um elenco qualificado. E isso eu não vejo o Bragantino tendo. Mas mesmo assim, o time do Bragantino é melhor que o Vasco. A torcida vai comparecer em grande número amanhã em São Januário. E o Vasco, apesar das limitações, tem tudo para ganhar esse jogo.
Não vai contar com o Paiê, né? Paiê que tá com um problema, né? No joelho, também foi liberado para ir à França resolver problemas pessoais. Não deve renovar também o contrato. O contrato que também tá no fim é o contrato do Felipe Coutinho, né? O que a gente pode esperar dessa dupla aí no Vasco?
Ainda não houve movimentação por parte da diretoria para renovar o contrato do Felipe Coutinho, que se encerra no próximo mês. Acho que é válido tentar, mas sem cometer loucuras. Por outro lado, eu penso o seguinte: o Vasco paga salário a Lloyd, paga salário a Alex Teixeira, há bem pouco tempo pagava para Souza e outro, a Maxime. Então, se precisar pagar ao Felipe Coutinho, paga, mas não fazendo loucura, até porque a expectativa criada pela chegada do Coutinho é muito maior do que a entrega do Coutinho desde que chegou ao Vasco. Em relação ao Paiê, foi resolver problemas particulares e seria muito bom para o Vasco que ele não voltasse.
Tá aí, Rodrigo Campos. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina entra em campo logo mais a partir das 9:30 da noite para enfrentar o Japão na primeira partida entre as duas equipes nessa data FIFA. O repórter Lincoln Chaves fala ao vivo com a gente lá da Neoquímica Arena em São Paulo, trazendo as informações da partida. Boa noite para você, Lincoln.
Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, já posso adiantar que a gente vai ter o jogo debaixo de uma temperatura bem fria aqui. Eu estou no 10º andar da Neoquímica Arena, que é o ponto mais alto do estádio, também o mais frio. Nesse momento, 16 graus a temperatura, e a tendência ali na hora do jogo, 9:30 da noite, já está na casa dos 14. Então, o pessoal que vier aqui para o estádio tem que estar bem agasalhado, porque vai estar um frio muito intenso. Agora, falando sobre o jogo, né, o Brasil e o Japão tem se encontrado algumas vezes já nessa passagem do Arthur Elias, né, no comando dele. Esse vai ser aí mais um confronto. O Japão venceu os dois últimos que teve pela frente, né, venceu o Brasil num amistoso aqui em São Paulo por 2-0 contra a equipe brasileira, jogou no estádio do Morumbi, uma partida em que o próprio técnico Arthur Elias menciona que encontrou alguns problemas na maneira da sua equipe jogar, estava testando algumas coisas, e depois aquele jogo na Olimpíada, em que o Brasil sai na frente, toma uma virada no final da partida, deixou numa situação delicada o treinador a seleção brasileira naquela situação nos Jogos de Paris. Depois o Brasil acabou reagindo, chegou à final, mas o Japão tem esse histórico, é um time que sempre dá trabalho. A última vez que Brasil e Japão jogaram aqui na Neoquímica Arena também foi um jogo muito suado, vitória brasileira por 4-3, gol da vitória já nos acréscimos, um gol da Priscila de fora da área, bateu uma chuca ali no lance, enfim, um histórico de confrontos muito equilibrado. Falando, falei agora do Arthur Elias, ele falou sobre esses dois jogos, queria pedir para a nossa equipe colocar aí a sonora do Arthur Elias projetando esse jogo e recordando justamente as memórias, né, desses últimos encontros com o Japão.
Para mim é claro, né? O que aconteceu nas Olimpíadas foi algo muito parecido com o que aconteceu no Morumbi. O Morumbi foi logo no começo do jogo, então a gente tinha o final do jogo para, né, conseguir buscar o resultado, mas numa data FIFA, como era aquele momento e como é agora também, existem outros processos, né, importantes, né, que é uma construção para uma competição importante. Então, ali, por exemplo, foi um time muito jovem, jogadoras pela primeira vez em algumas posições, alguns testes, né, situações que eu queria ver, né, e desafiá-las, né, elas no grupo nessa preparação. Então, tínhamos que ter levado isso para a Olimpíada e ali a gente, né, todo mundo sabe que foi um momento importante porque colocou nossa classificação em risco e era um jogo que era muito viável de administrar no final. E elas sabem disso, né? Acho que outros jogadores já comentaram também aqui em entrevista, que é uma das coisas que a gente tem se preparado, e foi assim com os Estados Unidos também, né? Jogar esses finais de jogos nesses jogos que são sempre muito equilibrados, né? E isso o Brasil tem amadurecido e esse dia foi importante para isso também.
Legal demais, né?
Desculpa, Luciana.
Lincoln, a gente está nessa expectativa, né, por esses jogos aí que o Arthur vem colocando, né, em alto nível, né, os confrontos para a seleção brasileira, só a seleção de ponta realmente, né? E a expectativa também é saber se a Marta vai estar em campo hoje.
Pois é, né? Essa é a grande dúvida. Assim, a Marta vai para campo certamente, porque a gente imagina que ela não vai ficar fora de uma partida como essa, com expectativa de quase de mais de 30 mil torcedores. Até hoje, no começo da tarde, já tinha ouvido mais de 29 mil ingressos vendidos. Então a gente acredita que vai chegar nessa marca dos 30 mil, né? Então é óbvio que a gente vai ver a Marta em campo. Se é como titular, se é entrando no segundo tempo, o Arthur vem mesclando um pouco, às vezes que ele escala a Marta, né? Ele tem revezado um pouco, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que a volta da Marta, né, é uma convocação que traz a Marta de novo à seleção brasileira pela primeira vez desde a Olimpíada de Paris. E novamente acende aquela questão. Será que a Marta está realmente afim de jogar a Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil? É o sonho dela e ela está agora trazendo isso para a seleção? Vamos ouvir o que ela disse na entrevista coletiva.
Muda algumas coisas, a maneira como eu estou encarando a cada dia, né, o meu trabalho. Não muda o sentimento, não muda o orgulho, a vontade de ajudar a seleção não muda e não vai mudar nunca, independente de estar jogando ou não. Mas a maneira como eu estou encarando, não só aqui na seleção, né, mas eu acho no meu dia a dia é uma maneira diferente. Eu tenho consciência de que eu não tenho muitos anos aí para jogar, então o pouco que eu tenho eu quero usufruir da melhor maneira possível, mas eu não quero me cobrar tanto como eu sempre me cobrei a vida inteira. Estou vivendo um dia de cada vez, estou me preparando para cada jogo. Assim, eu acho que vai ter muitas perguntas. Ah, mas você está aqui, você está pensando numa Copa do Mundo? Eu, como brasileiro, desde o primeiro momento em que escolheram o Brasil para sediar e como atleta, época de preparação para a Copa, a gente sempre pensa, né? Mas o meu pensamento não vai mudar porque vai ser uma Copa no Brasil. Eu quero viver um dia de cada vez. O professor sempre deixou muito claro que ele vai estar chamando quem está melhor no momento, independente de idade. E eu acho que dessa maneira que ele está fazendo, eu acho que é a maneira mais correta. Não adianta você chegar aqui e falar, eu vou estar daqui a 2 anos, eu vou estar jogando a Copa do Mundo. Vai depender do que acontecer no meu dia a dia. E é por isso que eu estou hoje pensando dessa forma e vivendo um dia de cada vez.
Tá, e ouvimos a Marta, né, e até como você disse, Luciana, o Brasil enfrentando sempre adversários muito difíceis, o Japão é uma equipe que tem um histórico de resultados mais positivos do que o Brasil no confronto direto, e tem ainda um ponto, né, vem de resultados muito bons. O Brasil ganhou dos Estados Unidos recentemente, fora de casa, uma vitória histórica. O Japão venceu a Chibi Leaves, aquele torneio amistoso que acontece também no solo norte-americano, e ganhou também dos Estados Unidos. Ou seja, é uma seleção que também vem em alta e vem resultados muito positivos. Uma vitória também elástica sobre a Colômbia recentemente, que é um adversário que também é sempre competitivo aqui na América do Sul. Jogo muito difícil aqui na Neoquímica Arena. A gente espera que pelo menos repita o que aconteceu na última vez que eles se enfrentaram aqui, com vitória brasileira.
Com certeza, Lincoln, vai ser realmente bem, bem importante, não só a vitória, mas principalmente a gente vê a seleção, né, jogando bem, evoluindo, né, nessa perspectiva aí do técnico Arthur Elias. E só para a gente encerrar, né, Lincoln, queria saber de você também sobre as novas peças aí, principalmente a Dudinha, a Johnson. Você acredita que elas também terão oportunidade, se não nesse primeiro jogo, né, fatalmente no segundo? O Arthur costuma utilizar todo mundo que leva, né, nesses amistosos.
Pois é, eu acho que, né, a princípio, na formação inicial, ele deva ser um pouco mais conservador com algumas peças, mesmo trazer algumas das jogadoras jovens, assim, que ele já tem utilizado, colocando como titular, mas essas atletas que ele está dando talvez uma primeira, uma segunda oportunidade, imagino que vão começar no banco de reservas, talvez tenham uma oportunidade de acordo com o que a partida indicar. Acredito também que o jogo lá em Bragança Paulista pode ser um pouco mais, pode ser mais afeito a você talvez ter mais oportunidades, porque aqui você se imagina, o estádio Neoquímica Arena, o estádio Copa do Mundo, é um negócio que acaba chamando realmente a atenção, se a Copa do Mundo feminina também vai ser disputada aqui, né? Então a gente imagina que o Arthur vai ser um pouco mais cauteloso nesse sentido talvez hoje, mas seria muito bom ver uma jogadora, ver essas novas jogadoras, né, que tem mostrado muita atitude no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto o nível de atuação da Johnson, o nível de atuação da Dudinha, jogadoras que têm sido decisivas para suas equipes, tanto por São Paulo, no caso da Dudinha, da Johnson, para o Corinthians, entre outras. Então, é a prova de que a gente hoje olha para a nossa seleção brasileira e fica tranquilo, que a gente sabe que não tem uma, duas ou três só que tem capacidade de definir, né, Luciano? A gente tem uma variedade de atletas com condições de chegar e apresentar um bom futebol.
É isso. Valeu, Lincoln. Aproveite aí essa noite de futebol feminino. Mande notícias pra gente aí, que vamos estar de olho também nesse jogão hoje à noite. Fica o convite aí pra todo mundo acompanhar o futebol feminino. 9:30 da noite, então. Brasil e Japão na Neoquímica Arena. Valeu, Lincoln. Um beijo pra você, querido.
Valeu.
Muito bem, vamos voltar a falar agora de Copa Sul-Americana. Os clubes classificados para as fases de mata-mata foram definidos ontem à noite, com o final da rodada da fase de grupos. As equipes que se classificaram na primeira posição dos seus grupos vão direto para as oitavas de final. E são as seguintes: Independiente de Avellaneda, da Argentina, Universidade Católica de Quito, no Equador, o Huracán da Argentina, Godoy Cruz também da Argentina, Mushuc Runa do Equador, o Fluminense do Brasil, o Lanús da Argentina e o Cienciano do Peru. Apenas um brasileiro classificado direto, Fluminense. Esses são os 8 clubes que vão esperar aí os vencedores dos playoffs. Nessa fase reúne os segundos colocados de cada grupo da Copa Sul-Americana e vão enfrentar aí aqueles clubes que ficaram na terceira posição da Libertadores. É o playoff, então vai ter os seguintes confrontos. O Cerro Largo do Uruguai vai enfrentar o Central Córdoba da Argentina. O Guarani do Paraguai pegando a Universidade de Chile. Atlético Mineiro contra Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Vasco e Independiente del Valle, do Equador. Once Caldas e Bulubulo, da Bolívia. O Palestino do Chile contra Bolívar. América de Cali e Bahia. E Grêmio e Alianza Lima. São os duelos, então, desses playoffs, né? Os brasileiros, então, Atlético Mineiro contra o Atlético Bucaramanga. Vasco e Independiente del Valle. Grêmio e Aliança Lima e América de Cali, Bahia. Rodrigo, quem tem aí o confronto mais difícil entre os brasileiros?
Eu acho que é o Bahia, exatamente, porque quem vem da Libertadores joga o segundo fora de casa. E jogar fora de casa a partida decisiva contra o América de Cali, a missão do Bahia é a mais complicada. E tem outro fator também. Bahia, que criou uma expectativa muito grande na Libertadores, ele vai para a Sul-Americana, a motivação está lá no pé. Isso é inegável. A Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Então você pegar o América de Cali jogando fora de casa é bem complicado a segunda partida. A missão do Vasco também não é das mais fáceis. Independiente del Valle já mostrou que é um time forte, é um time que é copeiro e, além de tudo, tem altitude. Isso tudo pode prejudicar o Vasco da Gama. Grêmio e Alianza Lima, o Grêmio precisa jogar muito mais do que vem jogando. Dá para passar tranquilamente. O time da Alianza Lima, eu acompanhei um ou dois jogos, é fraco. A mesma coisa o Bucaramanga com o Atlético Mineiro. O Atlético é melhor. Mas até quando é melhor? Por que é melhor? Quando que vai justificar ser melhor? Há muito tempo o Galo não vem apresentando exibições convincentes e o Cuca já falou: estou preocupado em colocar 11 jogadores. Preocupe-se mais, Cuca, porque só com 11 você não vai resolver o problema.
Pois é, e ontem a gente até falava, né, que seria uma classificação, a gente acreditava que seria uma classificação tranquila para o Atlético Mineiro, não foi, acabou caindo aí para os playoffs, um certo mico para os brasileiros, apenas o Fluminense passando direto e as outras equipes tendo que brigar aí nesses playoffs, então, da Sul-Americana. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E a seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas conquistou a sua segunda vitória no Santos Wheelchair Rugby World Challenge, hoje de madrugada. Na sua primeira partida do dia, o Brasil acabou sendo superado pela Nova Zelândia por 57-37, mas se recuperou e venceu a Alemanha por 63-58 logo na sequência. O Brasil divide hoje a terceira colocação da competição com o Canadá, somando 2 vitórias e 2 derrotas. Na liderança, Holanda e Austrália aparecem grudados com 3 vitórias. Os brasileiros entram em quadra na última rodada da primeira fase, justamente contra a seleção australiana. Se vencer, torce por um tropeço da Holanda contra a Alemanha para aí decidir a vaga na próxima fase nos critérios de desempate. A partida contra os australianos está marcada para as 5:30 da manhã deste sábado, horário de Brasília.
A equipe de basquete do Flamengo fez o terceiro jogo contra o SESI Franca no ginásio do Tijuca Tênis Clube e venceu por 86-75. Em noite inspirada de Alexei, o armador do rubro-negro fez 14 pontos no último quarto do jogo. Flamengo soma 2-1 nos playoffs. A quarta partida será no domingo, às 11 horas, no ginásio Pedrocão, em Franca. O Minas, já classificado, está só na espera da definição do seu adversário.
E ainda falando de basquete, Camila Cardoso foi a principal protagonista da primeira vitória do Chicago Sky na WNBA 2025. Além de ser eleita craque do jogo, a brasileira foi a cestinha da sua equipe com 23 pontos no triunfo sobre o Dallas Wings por 97 a 92 dentro de casa. Camila Cardoso finalizou sua participação com aproveitamento de 69,2% dos arremessos de 2 pontos, com 9 acertos em 13 tentativas. A pivô da seleção brasileira de basquete feminino ficou 26 minutos em quadra e ainda pegou 8 rebotes.
No Campeonato Zonal Pan-Americano de Vôlei Sentado, realizado em Denver, nos Estados Unidos, o Brasil teve uma participação brilhante, vencendo a competição nos dois naipes. No feminino, o adversário foi os Estados Unidos, placar 3-0 para o Brasil. No masculino, o Brasil jogou também contra os Estados Unidos. Foi mais difícil, mas o jogo fechou em 3-2, com o Brasil marcando 15-12 no tie-break.
E o Brasil conquistou mais 2 vitórias em Roland Garros. No torneio de duplas mistas, Luiz Stefani e o argentino Máximo Gonzalez venceram a russa Irina Kromacheva e o sueco Andrés Goranson por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-4. Em seguida, o brasileiro Rafael Matos e a espanhola Cristina Buxa venceram o norte-americano Rajiv Ram e a tcheca Katerina Siniakova, cabeças de chave número 8 da competição, por 2-7-1, parciais de 6-4, 2-6 e 13-11.
E ainda no tênis, a brasileira Beatriz Haddad está nas oitavas de final da chave de duplas de Roland Garros. Jogando ao lado da alemã Laura Siegmund, ela derrotou as japonesas Suko Ayoma e Moyuka Uchijima por 2-7-0, com parciais de 6-2 e 6-4, no dia do seu aniversário de 29 anos. Semifinalista na chave de simples em 2023, Bia Haddad avança para as oitavas de final de duplas no Grand Slam francês pela primeira vez na carreira. As melhores campanhas até então tinham sido em 2022 e 2023, quando caiu na segunda rodada. E voltando a falar do Brasileirão, sua Rádio Nacional destaca todas as emoções de Flamengo e Fortaleza, domingão, a partir das 18 horas. Você confere o Show de Bola Nacional nos 87,1 FM, também 1130M, nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública e nos sites da Rádio EBC. O Fortaleza vem de derrota na Libertadores para o Racing, mas se garantiu nas oitavas de final por conta da vitória do Colo-Colo sobre o Atlético Bucaramanga. O técnico Juan Pablo Vovodia falou sobre o momento da sua equipe e comemorou a vaga na próxima fase.
Creo que, bueno, que Racing dominó el juego con bola, con pelota en los primeros, principalmente en el segundo tiempo. Pero bueno, nuestro objetivo era defender y contraatacar. Tuvimos una opción antes del gol de Martínez. Pero bueno, el fútbol tiene estos aspectos, jugadores de esa calidad definen estos juegos. Uno se va con ese sabor amargo por el esfuerzo hecho por los jugadores, pero bueno, también hay que valorizar la consecución del objetivo de pasar a octavos. No estamos en un buen momento, lo sabemos, y en este momento clasificar a octavos significa mucho para el club y para este plantel también.
Tá aí, o Vovodia também falou sobre a parada para o Mundial de Clubes da FIFA e já projetou toda a sequência da temporada.
Acho que sim, que temos que aproveitar essa parada, mas além de a parada de Mundial de Clubes, temos ainda dois jogos para frente e dois jogos importantes, porque sabemos que o Brasileirão não vai dar oportunidades, ¿me entiendes? Brasileirão, cada punto vale mucho, entonces tenemos un show ahora en Maracaná, en 3 días, viajamos a mañana, sábado entrenamos y si domingo jugamos nuevamente, después sí, tenemos una parada un poco más longa por data FIFA y ahí tenemos Santos y bueno, hay que planear bien esa janela, recuperar jugadores que están en el departamento médico y a partir de ahí confiar en que este elenco en la segunda parte de año tenemos que hacer las cosas o mejor de lo que hicimos hasta este momento.
Já o Flamengo também vem de classificação sofrida para as oitavas de final da Libertadores e volta as suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Felipe Luiz pode assumir a liderança, mas tem que vencer o Fortaleza e torcer para o Palmeiras tropeçar diante do Cruzeiro. O atacante Luiz Araújo fala sobre a preparação da equipe e as próximas decisões que tem pela frente o Flamengo.
Acho que ganha quem está mais preparado. Acho que todas as equipes tem o mesmo calendário, claro que tem alguns times que tem a Libertadores, a Copa do Brasil, alguns jogos a mais, mas eu acho que a gente já sabia disso desde o começo da temporada, que esse ano seria um ano muito, muito difícil por conta desse calendário. Então estamos preparados, não temos que dar desculpa e sim mostrar resultado. Temos um grande jogo dentro de casa para buscar a liderança do campeonato, estamos muito focados nisso, vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos.
Luiz Araújo garante que o elenco aprendeu as lições da atuação ruim contra o Deportivo Táchira. Ele também prometeu muita entrega por parte da equipe nas próximas partidas.
Não, com certeza. Foi um jogo muito difícil. Claro que a gente não queria que fosse assim. Queríamos poder fazer 2, 3 e matar logo esse jogo. Mas infelizmente não foi assim, mas eu estou muito feliz com a classificação. Creio que nas oitavas já é um novo campeonato, o campeonato é mata-mata. E eu creio que a cara do Flamengo vai ser sempre essa, de aguerrido, um time que não desiste nunca, um time que vai buscar os seus objetivos. Sabemos que jogar com essa camisa temos que buscar títulos, estamos muito ciente disso e tenho certeza que no final do ano vamos comemorar títulos.
Tá aí então, um duelo também importante, esse Flamengo e Fortaleza, né? O Fortaleza que 5 jogos que não vence, né? Vem aí com essa classificação na Libertadores sofrida mesmo foi a do Flamengo, estávamos juntos, né? Nesse jogo até o último minuto ali, a torcida do Flamengo respirando por aparelhos, né? Mas o Flamengo que em algum momento já demonstrou que está focado no Campeonato Brasileiro, né? Você acredita que nesse duelo aí o Flamengo entra como franco favorito, Rodrigo?
É bem favorito, sim. Jogando no Maracanã, com o time que o Flamengo tem, contra um Fortaleza que não está bem, apesar de ter uma boa equipe, o Flamengo é o favorito. Mas tem que ser o Flamengo, e não um rascunho do Flamengo, como foi no meio de semana contra o Deportivo Táchira, onde os principais jogadores se esconderam, principalmente o Arrascaeta, que foi uma grande decepção. Felipe Luiz mexeu muito mal no time. Enfim, o Flamengo deu muita sorte de não perder a vaga naquele último minuto do chute do Cano à defesa do Rossi. Agora é outro jogo, outra competição, o Maracanã vai receber um grande público, o Flamengo é melhor que o Fortaleza e tem tudo para conseguir um grande resultado. Para mim, é o favorito.
E vai ficar nessa briga aí, né, pela liderança, né, o Palmeiras segue na frente, tá um pontinho, né, só na frente, depois da derrota justamente pro Flamengo, mas temos aí a briga também envolvendo o Bragantino, que a gente já falou aqui, é claro que precisa de uma combinação de resultados, né, o Bragantino precisa ganhar o Vasco, precisa torcer pro empate entre o Cruzeiro e o Palmeiras, precisa que o Flamengo perca, precisa de muita coisa, né.
Que a lua surge às 18h42, que o cabeça o convide pra ir numa churrascaria, tem muita coisa, mas tá ali, é possível. Volto a dizer, o Bragantino tem uma grande equipe, não tem um grande elenco. Vai jogar contra um Vasco que oscila muito, mesmo jogando em São Januário. Agora são muitas combinações pro time terminar lá na ponta.
Pois é.
Pelo menos nessa rodada.
Esse jogão, então, você vai acompanhar na Nacional, né? A partir de 18 horas de domingo, então, Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Lembrando que vamos ter aí confrontos difíceis também nas oitavas de final da Libertadores e você também vai conferir por aqui. Valeu, Rodrigo Campos. Sextou, hein?
Sextou, Lu!
Valeu, obrigado a todos. Sextou para todo mundo, agradecendo aqui os trabalhos também conosco do Roberto Barrucho, do Luiz Ferreira, que amanhã é aniversariante do dia. A gente já deixa os parabéns aqui para o nosso grande produtor.
Opa, nem vou na churrascaria hoje, vou deixar para amanhã, por conta do cabeça.
É isso. E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você! Luciana Zogaibe.